Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade e na graça da fé em Jesus Cristo. É com imensa satisfação e alegria que me encontro a celebrar aqui, convosco, esta Santa Missa da Ação de Graças, pela nova missão que o Senhor me confiou na sua Igreja, através do nosso querido Papa Francisco. Celebramos esta Santa Missa da Ação de Graças na Igreja de Santo António dos Portugueses, que é o sinal da presença de Portugal em Roma, carregada com toda a história dessa presença aqui, à qual me sinto ligado desde os meus tempos de estudante, quando aqui vim celebrar tantas vezes, durante os sete anos que aqui passei, e ainda também por um outro laço histórico, é que entre os fundadores do Instituto e, por conseguinte, da Igreja, se encontra também o meu conterrâneo, que era cardeal, não é? Cardeal Antão Martins de Chaves, que foi bispo do Porto, mas natural de Chaves, Praviense. Por todos estes motivos, eu não podia deixar de vir aqui celebrar a Ação de Graças com a comunidade portuguesa em Roma, enfim, e com todos aqueles que quiseram associar-se. Por isso, é com o coração cheio de alegria, quero começar por vos saudar a todos vós aqui presentes. Saúdo com fraterno afeto os senhores bispos e sacerdotes concelebrantes, saúdo com toda a deferência as suas excelências, o senhor ministro da Justiça, como representante do Governo, o senhor embaixador junto à Santa Sé, as demais autoridades autárquicas e académicas que vieram de Leiria, os meus condiocesanos, os meus diocesanos de Leiria, que em peregrinação aqui por Roma ajustaram o seu programa para estarem presentes nesta celebração, e demais seja aqui presente. Reservo uma saudação muito particular, cordial e amiga, para o reitor desta Igreja de Santo António dos Portugueses, o Monsenhor Agostinho, a quem agradeço o convite que me fez e a insistência com que o fez para celebrar esta Eucaristia, a sua hospitalidade amiga e sempre acolhedora, enfim, o trabalho para preparar esta celebração e este encontro com todos. Depois desta breve saudação, convido-vos então a fazer uma meditação que eu espero seja breve também, deixando-nos inspirar e iluminar pela palavra do Evangelho que acabamos de escutar. Se os meus irmãos e irmãs estiveram atentos e ainda se recordam, as duas ações de Jesus referidas no Evangelho de hoje estão unidas entre si por um gesto traduzido por um verbo, que é o verbo tocar. Jesus é tocado na orla do seu manto por uma mulher que sofria há muitos anos de uma perda de sangue. Jesus, por sua vez, toca o cadáver de uma menina que acabara de morrer. O que é que tem isto de especial? Sim, tem algo de especial e de escandaloso, porque eram duas ações proibidas pela lei. A mulher que sofria da perda de sangue era socialmente e religiosamente considerada como impura. Não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém, para não ser contagiada por essa impureza. Estava excluída da vida familiar, da vida social, da vida religiosa. Sobre ela pendia o estigma da infecundidade. Não podia ter filhos, não podia constituir família. Era a maior humilhação que podia cair sobre uma mulher hebraica. que a dizer sobre ela tinha sido decretada como que a morte cívica, a morte social. E a menina, o cadáver da menina, era considerado impuro porque entrava em estado de corrupção. Poderíamos considerar estas situações como expressivas das periferias humanas e existenciais. E Jesus dirige-se, vai ao encontro destas periferias humanas e existenciais, até aos confins, até aos extremos destas periferias e até aos extremos das consequências que isso trazia, podendo levar até à exclusão e à morte dele mesmo. Ora bem, estas ações de Jesus são-nos apresentadas aqui como ações de misericórdia, de libertação, de salvação, de vida nova. Aquela mulher excluída, ele restitui-lhe a dignidade de pessoa e de mulher. Restitui-lhe a vida familiar e comunitária. A comunhão com Deus. Restitui-lhe, dá-lhe de novo a alegria e a esperança de viver. Que alegria aquela mulher deve ter sentido neste encontro quase clandestino com Jesus. Tocou-lhe a orla do manto. Quantos o devem ter tocado com o aperto da multidão? Mas ela tocou com fé. De Jesus saiu uma força de vida nova. E o mesmo aconteceu com a menina. Onde chega Jesus, chega o amor e a ternura de Deus. A sua proximidade. A vida nova, libertação, salvação. Isto é expresso através de um verbo tocar. Jesus é tocado e Jesus toca uma pessoa. Não é um ato mágico, não é? Tocar não é uma ação mágica, como às vezes podemos pensar a primeiro momento. É algo de humano e de muito humano. Sim, tocar é uma experiência de comunicação, de contacto. Comunicação com o tacto, através do tacto. De proximidade, de relação, de reciprocidade, de afeto, de ternura, de conforto e de consolação, por conseguinte, de vida também. E este verbo tocar, tocar no outro, ou ser tocado no outro, está carregado de simbolismo, muito sinteticamente. Tocar o outro é um movimento de compaixão. É falar-lhe silenciosamente com a mão ou com o abraço, com o nosso corpo que transmite o afeto. Tocar o outro é dizer-lhe: eu estou aqui contigo. Eu estou aqui para ti. Eu não te deixo só. Eu quero o teu bem. Tocar o outro é comunicar-lhe o que eu sou e aceitar o que ele é, mesmo na sua fragilidade. Por isso, tocar o outro é um ato de reconhecimento, de veneração diante da sua dignidade, de reverência. Meus caros irmãos e irmãs, na contemplação desta página do Evangelho, nós vemos como Jesus, que assumiu a nossa carne, a nossa corporeidade, através dela pôde tocar e ser tocado, viver o sentimento da misericórdia e da compaixão, e revelar-nos a proximidade do amor e da ternura de Deus. Como ontem dizia o Papa Francisco, na homilia da concelebração, Jesus mistério humano, os dramas humanos, e convida-nos a estar com Ele e a tocar a carne sofredora dos outros, a comunicar a força revolucionária da ternura de Deus. Ternura aqui não é algo meramente sentimental, é de proximidade, de partilha, de solidariedade humana. Por isso, concluindo, também nós, como seus discípulos, também a Igreja, a sua Igreja, deve ousar abraçar e tocar, cuidar e curar a carne de Cristo nos mais frágeis, nos mais vulneráveis, nos mais pobres, em todos e em todas aqueles e aquelas que sofrem. Em todos os corpos dos homens e mulheres, que sofrem nos doentes, nos sós, nos abandonados, nos prisioneiros, nos refugiados, nos excluídos, nos rejeitados, nos escravizados, pelos diversos tipos de escravidão, em todos os corpos dos homens e mulheres, que com gritos fortes, ou porventura gemidos, que já nem se ouvem, invocam a dignidade, a libertação, a salvação das suas vidas. Este Senhor só pede uma coisa, a fé. Seja acolhido com fé e confiança. Ao pai da menina, quando os outros troçavam, lhe diziam, para que é que andas a incomodar o mestre? Ele disse, não temas. Basta que tenhas fé. A mulher que tímida se aproximou de Jesus e lhe disse, fui eu que te toquei. Ele disse, mulher, minha filha. Não disse mulher, disse, minha filha. É da ternura de Deus. Minha filha, a tua fé te salvou. Por isso, os que têm fé são chamados também a transmitir esta ternura, esta misericórdia, esta vida nova que Cristo traz ao mundo e à humanidade. Por a intercessão da Virgem Mãe e de Santo António, Pai dos pobres, que distribui o pão para os pobres, Pai dos pobres, peçamos ao Senhor que faça de nós testemunhas e portadores do Evangelho, da alegria, da misericórdia, da compaixão e da paz para todos os nossos irmãos.